Seja bem-vindo ao São Bento à Sexta. Hoje comigo tenho as jornalistas da Renascença Susana Madureira Martins e à distância Paula Queiro Varela. Boa noite às duas.
Olá, boa noite.
Começamos pelo debate do Estado da Nação no Parlamento, o habitual momento em que os deputados debatem o país antes de ir para férias. Mas António Costa diz que a oposição falou pouco dos problemas reais.
Só conseguem falar de casos e casinhos, mas nada que diga respeito à vida concreta dos portugueses.
Foi assim, casos e casinhos, Susana?
Para o Primeiro-Ministro?
Para o Primeiro-Ministro, sim.
Imagino que tenha sido. Foi um debate do Estado da Nação que falou pouco da nação. O Primeiro-Ministro teve um pouco a vida facilitada, porque creio que Adão Silva, o líder parlamentar do PSD, também não deu muita luta neste debate. E conseguiu até cair ali numa esparrela dizendo que o PSD tinha sido um dos fundadores e pioneiro do Serviço Nacional de Saúde, ao que o Primeiro-Ministro e depois o PS deu ali...
E aproveitaram
essa deixa. Houve aqui uma... António Costa, na intervenção inicial, não deu uma palavra aos parceiros de esquerda, como tinha feito o ano passado, mas durante o debate falou bastante para o PCP, estendeu a passadeira praticamente às questões de Jerónimo de Sousa, disse que sim a tudo, às moratórias, à necessidade de rever salários,
das condições laborais.
Exatamente. Ao Bloco de Esquerda é que houve ali uma acidez por parte do Primeiro-Ministro e percebeu-se que as negociações, de facto, com aquele lado mais à esquerda do hemiciclo, que não vão ser fáceis.
Deu este debate, Paula, deu então um pouco de pistas para aquilo que podemos começar a assistir já na próxima semana, com o início das negociações do orçamento.
Sim, nada que nos surpreenda.
Exato.
Eu acho que esse é este sabor um pouco poucochinho que nos deixa o Estado da Nação. É também exatamente por isso, porque não há propriamente nenhuma nuance nova naquilo a que assistimos. A Susana já referiu a intervenção do maior partido da oposição, quando, na ausência de Rui Rio, é Adão Silva a liderar o debate, e não foi propriamente nem marcante, nem muito acutilante. Isso, obviamente, também marca o tom deste tipo de debates.
O que é que faltou exatamente neste debate?
Faltou a oposição. Faltou a oposição, mas não é que ela não tenha faltado ao longo destes tempos, e portanto é nesse sentido que eu digo que não há propriamente uma tónica surpreendente. Quando António Costa está focado naquilo que aí vem e em dar esses sinais para a esquerda, ainda que, como diz a Susana, um pouco mais ácido com o Bloco, sem nunca poder ser inteiramente desagradável, porque na verdade não sabe exatamente até que ponto é que vai precisar, de quem, e como é que esse equilíbrio se vai fazer. Percebemos pelo último orçamento do Estado que o Bloco pôde ser dispensado, mas António Costa também não tem a certeza de que isso vai acontecer agora, porque também não tem nenhuma garantia da parte do PCP. E, portanto, mesmo que exista esse namoro mais evidente com os comunistas, não pode também hostilizar completamente o Bloco de Esquerda. Agora, que o Estado da Nação é sempre um bocadinho o Estado da Governação, isso também me parece normal. E também não acho que a oposição pudesse ignorar isso a que António Costa chama casos e casinhos. Não são propriamente casos e casinhos, estamos a falar de questões bastante graves e da forma como um governo reage e age e as consequências, que neste momento são nenhumas. No caso, António Costa estava a referir-se às críticas ao ministro Eduardo Cabrita.
Exato.
E a verdade é que o desgaste já é por demais evidente. António Costa mantê-lo a todo o custo também vai desgastando forçosamente o governo.
Falemos de futuro. Neste debate, o PSD focou também um pouco o plano de recuperação e resiliência e da falta de espaço para a iniciativa privada. Curiosamente, nesse mesmo dia, num debate com empresários sobre fundos europeus em Lisboa, Marcelo Rebelo de Sousa fez um apelo ao setor privado.
Cabe-lhe ainda assim e mais do que nunca prosseguir o seu empenho, ou se quiser, a sua luta, para ter protagonistas institucionais, políticos e outros mais fortes. Não se trata de ideologia, trata-se de realismo.
O setor privado deve lutar por políticos mais fortes. Marcelo Rebelo de Sousa, a ser aqui um pouco a voz da oposição, Susana?
É isso mesmo, é isso que eu acho que está a acontecer, na ausência de uma oposição forte, ou que ninguém ouve, quer dizer, podem falar, mas também já há pouca audiência.
A audiência
não está atenta. E o Presidente da República quer puxar por essa direita e quer puxar pelos empresários. E há uma coisa que Marcelo Rebelo de Sousa, que eu acho que ele quis dizer, é que há muito dinheiro que o Primeiro-Ministro, e isso aconteceu no debate do Estado da Nação, há muito dinheiro, milhões a serem a encharcar a administração pública e a administração central, e a direita tem-se queixado que esse dinheiro não está... há pouco dinheiro a ir para os privados. E é esse papel também que o Presidente da República vem aqui fazer neste discurso, é de tentar puxar pelo setor privado.
E que, exatamente, Paulo, o que é que tu achas sobre este ponto? Que efeito é que podem ter estas palavras de Marcelo Rebelo de Sousa?
Eu acho que Marcelo Rebelo de Sousa está, de facto, a fazer eco desse discurso que, sejamos, para sermos justos, tem sido discurso feito pela oposição. Mas é o que dizíamos ainda agora, ele se calhar não está a chegar, essa mensagem não está a passar, e Marcelo Rebelo de Sousa faz sempre este jogo de equilíbrios, não é? Também adequa o seu discurso, obviamente, à audiência, portanto, perante uma plateia de empresários é mais ou menos normal que o chefe de Estado oriente as suas palavras para aquilo que eles podem querer ouvir da parte dele. E, portanto, está a dar esse reforço a esta ideia de que o plano de recuperação e resiliência precisa de ir para a economia, para as empresas, que são motor da economia em Portugal. E é esse tecido empresarial que, porventura, não está a ser considerado, como entendem os partidos de oposição e o Presidente da República, que deveria, neste plano do governo, e é uma chamada de atenção, sim. Vamos ver se ela é consequente, ou seja, se Marcelo Rebelo de Sousa apenas fez
este apelo, de certa forma, não é? Ao setor privado, para ajudar...
Se deixou esta conversa para aquela plateia em concreto, ou se vai insistir nesse ponto, e se de alguma maneira isso pode também puxar pelo governo... Nessa parte.
O plano de recuperação e resiliência vai ajudar e muito no pós-pandemia, mas falemos agora mais da pandemia, porque ainda não acabou, mas podemos já começar a falar da tal libertação, diz António Costa.
Neste momento, em que com a aceleração do processo de vacinação podemos olhar para o final deste verão e encarar o final deste verão como podendo atingir esse momento importantíssimo para a confiança e para a libertação total da sociedade.
Paula, o Primeiro-Ministro está aqui a ser o tal otimista irritante, ou, usando uma expressão de Marcelo Rebelo de Sousa, podemos ganhar setembro em agosto?
Ai,
como é que interpretas estas palavras de António
Costa? Já não sei bem o que pensar dessa coisa de ganhar agora, não sei o que depois e eu antes. Bom... Eu não sei, tenho uma sensação um bocadinho ambígua, porque compreendo a necessidade de começarmos a olhar para a frente. Compreendo, sinceramente, acho que estamos todos demasiado fatigados e essa fadiga pandémica também não ajuda, não dá estímulo e não nos dá, sobretudo, uma esperança lá ao fundo. Acho que é normal que se comece a falar nisso. Acho que é normal que o Primeiro-Ministro queira começar a pensar nisso, até porque havia na mesma semana o Freedom Day, não é? no Reino Unido, e António Costa aproveitou essa expressão também para a trazer para o discurso político.
Exato.
Tenho algum receio que seja precipitado, no sentido em que nós não estamos numa fase tranquila da pandemia, por assim dizer, ela está em crescendo, embora a Ministra da Presidência já veja um tom de vermelho um bocadinho mais atenuado. A verdade é que estamos todos no vermelho e isso não é bom. E, portanto, tenho algum receio de que possa ser precipitado, de que possam ser necessárias ainda mais tempo, mais medidas, mais meses, até podermos falar em libertação da pandemia. Mas acho que é o papel que António Costa quer fazer. Não me parece que ele tenha dito isto em vão.
Exatamente. Mas medidas, Susana, só depois da reunião do Infarmed. Está tudo adiado. Como nós falávamos a preparar este programa, a pandemia está assim uma espécie, está em suspenso.
Estamos todos em suspenso. A pandemia fica ali quietinha, as restrições não mexem. O vermelho está, a matriz de risco está num vermelho menos denso, segundo a Ministra da Presidência, ali num carminho, talvez. E estamos todos à espera.
Este carminho é menos denso.
Estamos
vamos agora falar de graduandos de cores.
O tema da moda agora aqui para...
Estamos todos à espera. Vermelho, não mexe. Até terça-feira, por favor, não mexe.
Mas aquilo também que se percebeu da conferência de imprensa de ontem, fiquei com a sensação de que a própria Mariana Vieira da Silva estava já a antecipar que as medidas pudessem ser atuadas.
Há ali uma luz ao fundo do túnel, não é?
Aliás, há agora sim, passado quase um mês, um acerto de discurso em relação à pandemia do Presidente da República
e
do Governo. Sim.
Exatamente.
Porque o Governo agora já está a ir ao encontro do que Marcelo Rebelo de Sousa vem dizendo desde a Madeira. Desde o 10 de junho,
exato,
basicamente.
E Marcelo Rebelo de Sousa esta semana voltou a dizer que não se justifica novamente um estado de emergência porque os números não estão assim tão altos.
Sim, tinha adotado aquele discurso dos fundamentalistas sanitaristas e que não se podia, com a vacinação era preciso começar a pensar em aliviar a economia. E António Costa e a Ministra da Presidência, esta semana, no fundo, vieram ao encontro desse discurso.
E como é que veio essa mudança, Paulo? Como é que tu olhas, o que é que aconteceu aqui para que finalmente se encontrassem o Governo e Presidente da República?
Não, acho que é mesmo uma questão de timing.
Uhum.
Acho que, como dizia há pouco, se é preciso começar a apontar um horizonte que nos permita pensar que não vamos continuar assim por muito mais tempo e que podemos aliviar, sobretudo, os setores económicos mais penalizados, a restauração, o comércio, que têm sido os mais penalizados e que continuam a sofrer mais com estas medidas que atualmente vigoram, haveria sempre de haver uma altura em que era preciso alinhar esse discurso. Ora, a reunião do Infarmed é, no fundo, acho eu, que a baliza... o conforto de que o Governo está a precisar para poder dizer, então, sim senhor, já tem isso, e obviamente o outro fator muito importante aqui, que é o avanço no plano de vacinação. Havendo o conforto por parte dos especialistas de que, sim senhor, estamos a atingir um nível de vacinação que nos permite aliviar as restrições, o Governo pode avançar. E por isso pode ir ao encontro desse discurso. Acho que o Presidente da República tem andado, de facto, um passo à frente. Já, como diz a Susana, há mais de um mês, há quase mês e meio, aproximadamente, que está a fazer este discurso. É como se Marcelo Rebelo de Sousa fosse a candeia que vai à frente, a dizer, já chega disto, por favor, meus senhores, vamos ter de viver com isto, portanto, vamos lá estabelecer aqui um plano para podermos viver com a pandemia sem continuar a fustigar a economia.
Porque estas restrições podem ter, obviamente, um efeito contrário, para concluirmos, Susana.
Sim, podem, até porque as pessoas começam a ficar fartas.
Como a Paula dizia,
e a não, pura e simplesmente, a não respeitar as restrições que existem. Algumas pessoas provavelmente até já se esqueceram, entretanto, que há dever de recolhimento a partir das 23 horas e as pessoas julgo que já deixaram cair algumas das restrições ou levam a coisa com outro ânimo. E agora esta reunião do Infarmed na terça-feira que vem, eu julgo que é uma espécie de barreira psicológica. A partir daí as coisas podem de facto mudar. Não se sabe se logo quarta-feira ou se no Conselho de Ministros são tomadas as decisões.
Vamos ficar em suspenso, não é? Esta pandemia em suspenso até terça-feira. Obrigado, Paula Queiro Varela, Susana Madureira Martins.
Obrigada.
Estamos, sim,
e parabéns à Eunice.
É verdade. É importante sublinharmos a editora
Eunice
política
Lourenço.
Da Renascença, Eunice Lourenço, que faz hoje anos e vai aqui um beijinho nosso.
Um SBS dedicado à Eunice.
Exatamente. Está também terminada a edição da noite. Já a seguir pode ouvir o ensaio geral com a assinatura da jornalista Maria João Costa. Estamos de regresso na próxima semana. Tenha um bom fim de semana. Fique bem. Fique com a Renascença.